começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje um episódio muito especial. Esse é para você que um dia se perguntou: será que psicanálise é para mim? O que que é esse negócio de psicanálise? O que que eu posso encontrar dentro de uma sessão de psicanálise? E para isso, eu vim conversar hoje com um psicanalista que há mais de 10 anos se dedica ao estudo e ao atendimento em psicanálise. O nome dele, Werkson Azeredo. E ele vai responder pra gente tudo que você sempre quis saber sobre psicanálise. Então, fica comigo nesse episódio que tá super interessante, super informativo, que você de repente vai poder tomar a decisão. Será que a psicanálise é pra mim ou não? É isso aí. Eu convidei hoje o Werkson Azeredo para trocar essa ideia com a gente. E a primeira pergunta que eu trago para você, Werkson, é o seguinte: o que acontece em uma primeira sessão de psicanálise?
Ei, Fábio, como é que você está? Tudo bem? Então, vamos lá. Numa primeira análise, Fábio, o paciente ele vai apresentar a sua demanda, o seu sintoma, a ansiedade, o problema no relacionamento, a dificuldade no trabalho. E em muitos casos, esse paciente ele deseja que o analista tenha ali o analgésico da alma, que ele dê um comando e que com este comando ele possa aplacar a dor, a ansiedade, a depressão. Ou que esse analista tenha o bisturi da alma, ele faça uma cisão e remova aquele vazio que o incomoda durante uma vida toda. Por vezes o paciente que ele vai lá apenas acreditando que vai lá falar, mas não é só falar. Aquele paciente, ao remunerar o seu analista, ele está adquirindo um espaço dele, um espaço de escuta de si mesmo, onde ele vai lá para se escutar, onde ele vai lá para poder ser ele mesmo, onde ele vai para ser compreendido sem julgamentos. E isso passa a ser um ensaio do que ele fará na vida cotidiana. Uma pessoa que talvez nunca se permitiu descansar, um paciente que vive em função de agradar a sua família, que vive em função de proporcionar momentos agradáveis, de cuidar dos filhos, cuidar do marido, uma esposa fiel, que há anos não consegue tirar sequer férias, porque tem que cuidar dos filhos, da família, da casa, dos pais, talvez estão doentes e são idosos. Um homem que trabalha constantemente, não tem tempo para ele. Um jovem que está pressionado por resultados pela família que quer vê-lo se formar. Ele não tem o espaço dele, onde ele pode dizer o que ele pensa, onde ele se sinta acolhido, compreendido. E um ambiente humanizado, que ele não é julgado, porque as expectativas externas não estão sobre ele. Então isso é um ensaio. Eu procuro mostrar que aquele ambiente é um ensaio do que pode ser gerado na vida cotidiana. O paciente, por vezes, chega ao consultório demandando, talvez um paciente que demande, inúmeras relações fracassadas. Sejam vínculos amorosos, vínculos profissionais, amizades. Parece que todo mundo que chega na vida dele é para tirar alguma coisa. E assim ele se sente. E é provável que esse paciente também, numa relação com o analista, ele tem essa mesma expectativa com o analista, e o analista pode já numa primeira sessão demonstrar para ele o quanto, e mostrar para ele que ele entende, e falar para ele, né, o quanto deve ser difícil viver num mundo onde ele tem a sensação de que todos querem tirar algo dele, e que ele é apenas um objeto na mão de todos. E assim ele começa a se sentir mais próximo desse analista. É onde ele vai compreender, tentar compreender, mostrar que compreende esse paciente. porque o desejo do paciente é ser compreendido. Começar a aplacar dele esse sentimento de desajuste, por vezes de loucura, de incerteza, de deslocamento. Toda a relação familiar deixa marcas. Só que não é possível voltar lá atrás e reconstituir, corrigir pontos que ficaram pendentes. Mas em análise é possível reviver e ressignificar aquilo que ficou pendente. Então, sobre essa primeira pergunta, o que eu gostaria de deixar assim para todos os ouvintes é: só existe crescimento emocional através de um vínculo afetivo real. E aí é onde a psicanálise performa de uma forma diferenciada.
Maravilha. Agora é o seguinte, Erickson, muitas vezes as pessoas costumam até usar como sinônimo as palavras análise e terapia. O que a gente pode entender como diferença entre essas duas psicoterapias?
A psicanálise, ela é uma psicoterapia, mas a sua diferença é que o psicanalista, ele trabalha com o inconsciente do paciente. Você, ouvinte, precisa compreender que você, como todo ser humano, possui um âmbito consciente e um inconsciente. E que a psicanálise acredita que, em parte, nós somos dirigidos por processos conscientes, comportamentais, e por outros inconscientes. Há uma frase de Freud que ele diz que o ego, ou seja, o nosso eu, não é senhor em sua própria casa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você não temos total controle sobre nossas ações. Nosso controle nunca é absoluto, é sempre relativo, porque nós temos um mundo mental que nos escapa, desejos inconscientes, pulsões de vida e de morte que militam, que lutam entre si, inconscientes. Nós temos traumas inconscientes e, por vezes, eles geram modos e características na nossa personalidade que a gente não sabe o porquê de ser assim. A gente não compreende, a gente vê só as manifestações disso. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter, essa ansiedade pode ter origem de um trauma inconsciente, de uma estrutura de personalidade. Um paciente que mostra uma pessoa que tem somatizações, basta ver o estresse e ela tem psoríases que surgem pelo corpo. Essa pessoa, ela manifesta a fala do seu inconsciente através da sua pele. O medo, talvez, de um inseto, que pode parecer. Qual é o sentido de uma pessoa ter medo de um inseto? Um inseto pode agredi-lo? Um inseto pode pôr a sua vida em risco? Não. Então, logicamente, parece que é irracional. Mas nesse inseto pode estar sendo deslocado um outro medo. E a fobia que se direciona àquele inseto que parece ser repugnante e assustador, que gera gritos, é, na verdade, uma forma de deslocamento. Um sonho que parece totalmente ser insentido tem um desejo oculto por trás, que quando interpretado pode ser conhecido. Então a psicanálise, ela se diferencia das demais terapias, das demais psicoterapias, pela sua ênfase e seu foco no inconsciente humano. A terapia mais conhecida, que as pessoas mais tomam contato, é a terapia comportamental, o behaviorismo, ou a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que correlaciona sentimentos, pensamentos e ações, que a maneira como nós pensamos vai impactar a maneira como nós sentimos, e a maneira como nós sentimos vai impactar diretamente a maneira como nós agimos e nos relacionamos. Então existe essa correlação que a terapia cognitiva comportamental estabelece. E talvez surja uma pergunta: qual dessas eu devo procurar? Depende da sua demanda. essa resposta está diretamente relacionada com o que o psicanalista faz lá nas suas entrevistas preliminares. Porque lá ele vai conhecer a demanda do paciente. E conhecendo essa demanda, ele vai poder propor a esse paciente a melhor maneira ou a melhor técnica de intervenção psicológica que vai poder ajudá-lo.
E por fim, o Erickson traz pra gente a seguinte reflexão. Como a psicanálise pode ajudar alguém em sofrimento emocional?
Para poder responder essa pergunta, Fábio, eu vou fazer uma breve digressão no tempo. Lá no final, meados do século XIX, final do século XIX, onde a psiquiatria era quem se ocupava dos pacientes com sofrimento psicológico. Era ela que tentava ajudar as pessoas em sofrimento emocional. E é nesse período que Freud começa a buscar ajuda, um método que pudesse ajudar um grupo específico de pacientes que a psiquiatria não conseguia auxiliar, que inclusive por isso eram até mal vistas, que eram as pacientes histéricas. Freud foi um médico neurologista que deu voz a essas pacientes e buscou, de forma, num duro trabalho, uma técnica que pudesse ajudar essas pacientes. Elas não tinham voz. E Freud passou a dar voz a elas. E ao dar voz, ele criou uma técnica que trabalha justamente com a fala. E assim o Freud percebeu que ocorria a cura pela fala. É como se nós, seja por causa da nossa moral, seja por causa da nossa fragilidade psíquica, existissem certos conteúdos que nós não damos conta de lidar com eles na nossa consciência. Sejam sentimentos de raiva, porque se eu tenho uma moral muito rígida, eu não posso me permitir ter raiva do meu pai, da minha mãe, porque durante a minha criação, eu fui ensinado que eu devo honrar pai e mãe e que eu não posso sentir isso por eles. Só que todo ser humano, na sua estrutura, tem sentimentos que são ambíguos, que são contraditórios, que são opostos entre si. Os amores infantis são assim. Ao mesmo tempo em que nós odiamos, nós também amamos. Só que, por não dar conta, nós só nos permitimos sentir o amor, porque é o que é socialmente mais aceito, culturalmente, religiosamente mais aceito, e nós reprimimos essa raiva, essa agressividade. No entanto, essa agressividade, ela pode se retornar na forma de um sintoma, ela pode voltar contra o próprio sujeito e ele se punir, se martirizar, e pode expressar através de um sintoma. Logo, o que uma análise proporciona a um paciente? Ele proporciona ao paciente, primeiro, compreender que ele tem o direito de ter raiva, como também, ao mesmo tempo, amar. E uma coisa não exclui a outra. Ele vai conseguir compreender que o mundo não é só preto ou branco, mas que ele é uma mistura de muitos tons, de muitas cores ao mesmo tempo. Uma análise pode ajudar um paciente porque ela provoca mudanças estruturais na psique de uma pessoa. Se ela tem um ego frágil que não consegue lidar com o mundo real, ela não consegue tomar decisões, ela é indecisa, ela tem inseguranças, que ela sofre de medos, de rejeições, ela não consegue decidir, uma análise pode ajudar um paciente a fortalecer esse ego e ele ser capaz de lidar com mais conteúdos. Uma análise ajuda um paciente porque pode pegar um paciente de uma moral rígida, de um superego, dessa estrutura da moral que a gente chama de superego, responsável pela moral, que ele é muito punitivo, e flexibilizar, tornar mais flexível. E esse paciente passe a não se julgar tanto, a não se punir tanto, a não se cobrar tanto. E a vida vai ficando mais leve. a vida vai ficando mais suave, a ansiedade diminui, o estresse diminui, o cortisol diminui, porque uma mudança psíquica impactou na estrutura orgânica desse paciente. A gente pode imaginar que inúmeras situações, eu gosto muito de avaliar a autoestima dos pacientes, né? Porque eu acredito que hoje, para nós latinos, um dos sentimentos inconscientes que eu vejo muito em falta é a autoestima. E ela impacta muitíssimo nas nossas decisões. A autoestima, a ausência de autoestima, ela impacta na nossa capacidade de empreender, de se relacionar. Eu posso entender que eu não posso ter aquela mulher, eu não posso ter aquele rapaz, porque ele não é para mim, ele é muito, como diz aquele ditado popular, é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas, e às vezes, aquele objeto que ele deseja, aquela pessoa que ele deseja, também o deseja. Mas por ausência de autoestima, Fábio, uma pessoa pode recuar de uma relação que tem tudo para dar certo, porque lhe falta confiança. Uma análise pode ajudar um paciente a se estruturar a sua autoestima, a estruturar uma autoestima. Porque a autoestima advém da imagem que eu construí de mim mesmo interiormente. Se eu tenho uma imagem de desvalor, se eu não aceito o quem eu sou, porque aquele sujeito que sofre com a ausência de autoestima, ele se apega muitíssimo nos seus defeitos, nas suas falhas, nas suas incapacidades, e deixa de enxergar, é como se fosse uma miopia emocional. Ele tem uma imagem difusa dele mesmo. Ele não se enxerga como ele é. Uma análise pode ser essa espécie de óculos que ele passa a se enxergar da maneira mais realista, na medida correta, não numa medida narcisista, que ele cria um conceito muito elevado de si mesmo, mas uma medida real de quem ele é, onde ele consiga ver quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, aceita os seus defeitos e não se autodeprecia por causa deles, ou não coloca esses defeitos em uma evidência muito superior e praticamente não enxerga as suas virtudes. Não, uma análise faz com que um paciente possa fortalecer o seu ego, o seu eu, ele possa aceitar os seus defeitos, reconhecê-los, trabalhar sobre eles, mas também reconhecer suas virtudes, reconhecer o seu valor como pessoa. E ele passa a aceitar e acreditar que ele pode ter aquilo que ele realmente mereça, porque ele sabe do seu valor. Quantas relações abusivas não estão pautadas pela ausência de autoestima de alguém? Ah, eu não tenho valor, eu não tenho virtudes, então é isso que eu mereço mesmo. É como se aquele objeto, aquela pessoa que me maltrata, ela estivesse até fazendo um favor para mim, porque eu não valho nada. E não valendo nada, é isso que eu mereço. Sorte ainda que eu tenho alguém. Então, Fábio, a gente poderia enumerar aqui muitos casos de diversas formas de sofrimento, diversas estruturas psíquicas. E lembrando também, a psicanálise não é a única, mas ela está aí, ela consegue ajudar, porque ela não vai apenas trabalhar no sintoma, ela não vai apenas fortalecer as barreiras desse paciente, ela vai trabalhar nas causas, nos porquês do sofrimento e ali tentar promover mudanças estruturais. Flexibilizar o que tem que ser flexibilizado, fortalecer o que precisa ser fortalecido, conter aquilo que precisa ser contido.
Muito obrigado, Erickson. Foi uma alegria ter você aqui. E o seguinte, já vou logo intimando, eu quero você em outros episódios. Você vai virar uma espécie de consultor especial quando o assunto for psicanálise.
Eu encerro a minha participação, primeiramente agradecendo pelo convite. Honrado por participar do seu podcast, Mestre Fábio, gratidão. Espero também ter aproximado o ouvinte do universo da psicanálise e da importância da saúde mental, uma vez que essa pode e, na verdade, impacta na qualidade de vida de cada um de nós. Como no mito contado pelo filósofo Platão, onde as pessoas viviam presas numa caverna, pois temiam as sombras que eram projetadas na parede, e com isso elas não viviam plenamente. Numa terapia a gente aprende a encarar as nossas sombras, pois, como diz Jesus, a verdade liberta. E qual é essa verdade? É aquela que habita no nosso inconsciente. Fiquem bem, um forte abraço.
Olha, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Fico imensamente feliz em saber que você foi até o final do episódio. E hoje eu quero saber o seguinte, eu vou deixar uma enquete lá na descrição do Spotify para saber se você gostaria de ter aqui dentro do podcast Precisava Ouvir Isso, mas entrevistas também. Ao invés de fazer só o formato em que eu disserto, eu comento um determinado assunto, o que você acha de trazer também outras pessoas para conversar comigo aqui dentro? Eu quero que você leve a sua opinião lá, porque ela vai ser levada em conta para a produção dos próximos episódios, tá bom? Então vai lá na descrição desse episódio no Spotify, deixa a sua opinião e aí a gente vai modelando esse podcast da maneira que melhor chegar ao seu ouvido, melhor chegar ao seu coração, tá bom? Então, muito obrigado pela sua escuta, eu te aguardo em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço! E até a sua próxima vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?